Nomeio o vereador Gerson Tio como primeira secretária em ADOC. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao senhor primeiro secretário em ADOC a proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata de número 2364, sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 11 dias do mês de outubro, ano 2017, 14 horas e 10 minutos, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelo vereador Gerson Sutil, nomeado pelo presidente como primeiro secretário ad hoc, bem como pelo segundo secretário, vereador Maurício Cusdra. Iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.364ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Leitura das atas da sessão ordinária e extraordinária de 4 de outubro do corrente, as quais aprovadas por unanimidade, sem restrições. Antes da leitura do expediente, o presidente comunicou aos senhores vereadores que o projeto de lei 66 e 67 foram protocolados após a pauta e, por isso, não constaram da mesma, sendo que as cópias foram entregues aos vereadores oportunamente. Ofício 327, prefeito municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores, projeto de lei 63, abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 38 mil. Ofício 372, encaminhando o projeto de lei aos vereadores, projeto de lei 64, a nova redação à lei 2.464 de 2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e da Outras Providências. Projeto de lei 65, vereador Joel Elias Fadel concede título de cidadão honorário ao senhor Sérgio Ávila. Ofício 334, prefeito municipal, encaminhando projetos de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei 66, abertura do crédito adicional suplementar no valor de 300 mil. Projeto de lei 67, abertura do crédito adicional suplementar no valor de 230 mil. Ofício 320, do prefeito municipal, em resposta ao ofício 314 desta casa, informando que o segundo superintendente Lincoln Schmidt, falando das indagações do Observatório Social, através do ofício 77-2017, que foram respondidas por e-mail na data de 11 de setembro do corrente, conforme comprova o documento em anexo. Ofício 323, do prefeito municipal, em resposta ao ofício 246 desta casa, informando indagações também do Observatório Social, referente ao ofício 71, que foram respondidas através dos ofícios 297 da Procuradoria-Geral do Município. Ofício 121, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento 120 do vereador Dirceu Ribeiro, prestando as informações solicitadas. Ofício 112, prefeito municipal encaminhando o balancete financeiro executivo municipal referente ao mês de setembro do exercício corrente. Ofício 138, secretário municipal de Esportes e Juventude, em resposta à indicação 205, vereador Rafael Habers, prestando as informações solicitadas. Ofício 113, 114 e 115, secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, resposta respectivamente às indicações 240, 232 e 168 do vereador Miguel Zadiz Neto e também do vereador presidente José Otávio Nocera, prestando informações. Ofício 196, superintendente estadual de Operações dos Correios no Paraná, em resposta ao requerimento 166 do vereador Paulo César de Farias, prestando as informações que foi solicitado. Memorando 9 da contadora desta casa, encaminhando o balancete financeiro do Poder Legislativo referente a setembro do corrente. Comunicado do Superintendente Regional da Gerência Executiva e Negocial do Governo e do Auxiliar Operacional da Caixa Econômica Federal em Ponta Grossa, informando sobre a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 59.749,80, referente a contrato de repasse número 29.749.329/2009, tendo por objeto melhoria de traficabilidade com pedras poliédricas nos distritos do município de Castro. Requerimento 200, vereador Miguel Zadim Neto, requer voto de louvor à Rede Feminina de Combate ao Câncer pelos relevantes serviços prestados ao município. Requerimento 201, vereador Gerson Sutil, requer voto de pesar pelo falecimento da professora Selma Pacheco Marques Prioto. Requerimento 202, vereador Herculano, voto de congratulações aos professores pela comemoração do seu dia. Requerimento 203, 2017, vereador Luiz César Canha Ferreira, solicitando informações sobre projeto de colocação de travessia elevada na rua Comendador Manuel Inácio Vila Rio Branco. Requerimento 204, vereador Rafael Habers, requer seja oficiado a Rumo Logística, solicitando informações sobre as medidas tomadas referentes à construção de residências em faixa de domínio das ferrovias, próximo à rua Carl José Hoffmann, no bairro Nossa Senhora das Graças. Requerimento 205, vereador Rafael Habers, requer voto de repúdio à performance do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Requerimento 206, vereador Antônio Sirley Alves de Silva, voto de congratulações aos escritores João Maria Diniz e Leia Maria Cardoso Vilela. Requerimento 207 da vereadora Maria de Fátima Barti Antão Castro requer abono de falta na sessão de 11 de outubro de 2017. Indicação 281, vereador Juvenil Rodrigues de Freitas indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombadas na rua Rosana Cardoso Amato, Jardim das Araucárias 3. Indicação 282, vereador Luiz César Canha Ferreira indica ao prefeito municipal, a secretária municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, a necessidade de providências na praça Nelson Schmidt, no bairro Bom Pastor. Indicação 283, vereador Luiz César Canha Ferreira indica ao prefeito municipal a necessidade de limpeza do início da rua Valdivina Rodrigues dos Santos, esquina com a rua Capitão Nelson Ivanovski, no bairro Jardim Arapongas. Indicação 284, vereador Rafael Habers indica a necessidade de melhoria de sinalização na rotatória situada na Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso, próximo ao escritório de Itatinga. Indicação 285, vereador presidente José Otávio Nocera indica a necessidade de antipó na travessa Ney Fernando de Biácio, Vila Rio Branco. Esgotada a matéria por expediente, o senhor presidente convidou o vereador Miguel Zadi Neto que fizesse uso da tribuna por 15 minutos, conforme sua inscrição no pequeno expediente. Tendo o vereador discorrido sobre o requerimento 200 de sua autoria, onde requer o voto de louvor à Rede Feminina de Combate ao Câncer pelos relevantes serviços prestados a este município. Em seguida, o vereador presidente suspendeu a sessão por 10 minutos, atendendo a solicitação do próprio vereador Miguel Zadi Neto para que os vereadores desta casa pudessem cumprimentar a presidente e as componentes da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Reaberto os trabalhos, passou-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, com a exceção da vereadora Maria de Fátima Barti Antão Castro, e havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, em ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei 63, 64, 65, 66, 67 aos membros das comissões para emissão dos pareceres. Ao mesmo tempo, nomeou o vereador Dirceu Ribeiro como membro ad hoc para emissão de parecer ao projeto de lei 65 de 2017. Discussão e votação única dos requerimentos 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210 e 211. Todos em discussão e todos aprovados por unanimidade. Discussão e votação do requerimento 207. Em discussão e após votação foi aprovado por unanimidade, tendo sido abonada a falta da vereadora Maria de Fátima. Segunda discussão, projeto de lei 57, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamentos, quais já lidos em sessão ordinária anterior, em discussão e após votação, aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de lei 61, parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Maurício, autor desta proposição, dizendo que por ocasião da renovação dos alvarás pelas vans, os seus proprietários serão obrigados a terem um assento preferencial para as pessoas com deficiência, o que possibilitará a essas pessoas frequentarem a sala de aula ou a PAI. Encerrada a discussão do requerimento e após votação, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a deliberar esta hora do dia, o presidente fez os seguintes avisos. 11 de outubro do corrente, às 19 horas, plenária desta Câmara Municipal, ocorrerá a sessão solene de outorga do título Castrense que Brilha. Aos ilustres castrenses, professora Maridalva de Oliveira, Felipe Alberto Firec e o engenheiro Herma Mora Cassella. Destacou que, nesta mesma ocasião, haverá entrega do voto de louvor ao Major Miguel Medeiros Viana, comandante do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, pela realização do programa Natureza Feliz, Povo Feliz, nos bairros desta cidade. Em 16 de outubro, do corrente, também no plenário desta casa, às 16 horas, ocorrerá a continuidade da audiência pública para debate dos projetos de leis complementares que compõem o Plano Diretor Municipal. Em 16 de outubro, do corrente, os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento estarão à disposição da população na sala de reuniões desta casa entre as 17 e 18 horas para informações referentes à prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2015. Ainda, de acordo com o edital de convocação número 4 de 2017, o presidente convocou os senhores vereadores para a sessão extraordinária que ocorrerá em 18 de outubro do corrente, às 13 horas, para discussão e votação única do projeto de decreto legislativo 3 dos membros das comissões permanentes de finanças e orçamento, o qual aprova a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Castro relativa ao exercício financeiro 2015. Bem como, de acordo com o edital de convocação número 5, convocou os senhores vereadores para a sessão extraordinária, que ocorrerá dia 18 do corrente, às 16 horas, para a primeira discussão e votação do projeto de lei 45 do Poder Executivo, que trata do Plano Plurianual do Governo Municipal para o período 2018 a 2021. Não havendo mais avisos, convocações, o presidente deixou livre uso da palavra a cada vereador, não tendo nenhum vereador feito uso da mesma. Então, o presidente agradecendo a presença e colaboração de todos na sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá em 18 de outubro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão e, para constar, eu, Gerson Sutil, primeiro secretário ad hoc, determinei que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a proceder à leitura do expediente.
Ofício 338 da Procuradoria-Geral do Município. Excelentíssimo senhor presidente José Otávio Noceira, vimos a presença da Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta casa, nos termos da Lei Orgânica Municipal, os projetos de lei números 68/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 84.999,99. Projeto de Lei número 69. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 79.999,97. Sendo que tinha para o momento, agradecemos o Prefeito Municipal Moacir Elias Fadel Júnior. Ofícios recebidos do senhor Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 318 encaminha os projetos de lei 43, 48, 50, 51, 54, 55. Sancionado respectivamente como leis número 3.370 a 3.375/2017. Projeto de lei complementar número 7/2017, sancionado como lei complementar 56. Ofício 329 encaminha os projetos de lei 56 e 59, sancionados como leis municipais número 3.376 e 3.377. Projeto de lei complementar número 8, sancionado como lei número 57. Ofício 333 encaminha os projetos de lei número 53 e 58, sancionados como leis 3.378 e 3.379/2017. Ofício 155, recebido do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em resposta ao requerimento 165 dos vereadores Maurício Cusdra e Maria de Fátima. Ofício 256, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta à indicação número 262 do vereador Paulo César de Farias. Gabinete do Procurador-Geral do Estado, excelentíssimo senhor vereador José Otávio Noceira, recebi o honroso convite para a sessão solene de outorga de título castrense que brilha, mas encontrei-me impossibilitado de me fazer presente, em virtude de compromissos inadiáveis nesta instituição, e não poderia deixar de consignar os meus cumprimentos pela iniciativa. Assinado por Paulo Sérgio Rosso, Procurador-Geral do Estado do Paraná.
Requerimento número 212 de 2017, senhor presidente. Primeira mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que consta em ata das sessões de hoje, voto de congratulações aos médicos de nossa cidade pela passagem de seu dia, comemorado hoje, 18 de outubro. A data simbólica exterioriza, retrata e nos conscientiza da magnitude que essa categoria profissional alçou na sociedade. Os médicos têm a qualidade de desvendar, perseverar na busca, nunca desistir nas dificuldades. Congratulo os médicos pelo empenho e resignada devoção aos místeres de tão nobre profissão, solicitando aos nobres pares a aprovação desse requerimento, com a remessa à Secretaria Municipal de Saúde, Maria Lídia Kravutic, para que dê ciência a todos os homenageados. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de outubro de 2017, autoria do vereador Herculano da Silva. Requerimento número 213 de 2017. Senhor presidente, queira mesa, após ouvir o plenário da forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fadel Júnior, e a Diretoria de Segurança Pública, solicitando as seguintes informações. A. Existe a possibilidade da realização de estudos para adequação do tempo dos semáforos de Castro, em especial do situado na rua Dr. Jorge Xavier da Silva, cruzamento com a Major Otávio Novaes? B. Existe a possibilidade de deixar os semáforos intermitentes das 10 horas às 6 horas de domingo à quinta-feira? Justificativa. É comum recebermos questionamentos da população sobre o tempo de espera dos semáforos no município. Segundo os motoristas, a maioria deles são muito demorados, gerando grandes filas, em especial o situado no cruzamento entre a rua Dr. Jorge Xavier da Silva e Major Otávio Novaes. Questiona-se, então, a possibilidade da realização de novos estudos de fluxo de veículos, diminuindo ou aumentando o tempo de espera conforme o fluxo de veículos nas vias. Também questiona-se a possibilidade de deixá-los intermitentes durante o período noturno, visto a diminuição do tráfego de veículos nesses horários e o constante perigo de assaltos. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato do vereador e os constantes questionamentos que recebemos da população, apresento esse requerimento e conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação do mesmo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 16 de outubro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 214 de 2017. Requer a mesa, após ouvir do plenário na forma regimental, que seja abonada a falta das sessões ordinárias e extraordinárias do dia 18 de outubro de 2017, de acordo com o previsto no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 5º do Regimento Interno dessa Casa, que prevê justificação de falta para participação de cursos, fóruns e congressos, mediante posterior comprovação através de certificados. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de outubro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 215 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Mocir Elias Fábio Júnior, para que encaminhe a esta Casa de Leis a remessa das seguintes informações referentes ao cumprimento da Lei 1568 de 2007, que estrutura e consolida normas ao serviço de transporte de passageiros e cargas do município de Castro e de outras providências. O artigo 16 da referida lei diz respeito aos veículos para transporte de passageiros. Os táxis devem ser dotados de sistema eletrônico de cobrança, taxímetro. Todos os táxis possuem e fazem uso do sistema eletrônico de cobrança? De que forma está sendo realizada a fiscalização quanto à utilização do taxímetro? Justificativa. São muitas as pessoas que nos têm questionado acerca da cobrança dos táxis em nossa cidade, solicitando medidas para que a corrida seja cobrada por meio do sistema eletrônico. Segundo relatos de cidadãos que constantemente utilizam esse serviço, os taxistas não ligam o aparelho, embora alguns o tenham instalado no veículo, ou seja, a cobrança é feita à revelia, em que em alguns casos o mesmo trajeto realizado tem cobrança diferenciada. Os cidadãos se sentem lesados pela cobrança de forma ilegal, descumprindo a lei que exige o taxímetro. E vale ressaltar ainda que Castro, sendo uma cidade que recebe turistas, e o correto seria a cobrança descrita pelo taxímetro. Sendo a nossa função fiscalizadora, solicito através dessa proposição que reitera o requerimento número 13 de 2017, o cumprimento à lei e as respostas aqui requeridas. Sala das sessões da Câmara Municipal, 16 de outubro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusra. Requerimento número 216 de 2017, senhor presidente. Requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações quanto à possibilidade de se desenvolver o projeto com o objetivo de encaminhar diretamente a residência das pessoas idosas com mais de 65 anos de idade, pessoas com deficiência e ou com mobilidade reduzida e das pessoas portadoras de doenças crônicas, usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, os remédios de uso contínuo prescritos em tratamento regular no âmbito do município. Justificativa. É sabido de todas as dificuldades que idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais passam para ir buscar os seus medicamentos, o que restringe, inclusive, o uso dos mesmos, pois a mobilidade reduzida, por vezes, impossibilita que o paciente vá até a farmácia básica buscá-los, o que pode agravar a condição física dos usuários de medicamentos de uso contínuo, podendo comprometer o quadro clínico e a própria recuperação do paciente. De modo que o desenvolvimento de um projeto que disponibilize os medicamentos em domicílio para pacientes idosos e portadores de necessidades especiais que fazem uso de sua medicação de uso contínuo, os quais muitas vezes se encontram acamados ou com restrição ao leito, impossibilitados de tarefas cotidianas, irá promover um aumento da adesão ao tratamento e um melhor controle clínico. Como já ocorre em diversos municípios do nosso país, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Blumenau e Campinas. E além de facilitar a vida do usuário da farmácia da rede pública, também trará benefícios ao próprio setor público da área de saúde, otimizando a dinâmica e eficiência do serviço público de saúde. Sendo assim, requeira tais informações se há possibilidade de promover estudos para tal, pois o desenvolvimento desse projeto iria acolher essas pessoas, oferecendo-lhes um pouco de dignidade. Pelos motivos expostos, conta com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 9 de outubro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fádio. Requerimento número 217 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, ao senhor secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando envio a essa Casa de Leis informações quanto à possibilidade de realizar estudo técnico de impacto para restringir o tráfego de veículos pesados na rua Coronel Alegado de Macedo, nesta cidade. Justificativa. O objetivo desse estudo é criar uma regra para a circulação de caminhões de grande porte e operações de carga e descarga na extensão dessa via, buscando amenizar os problemas no fluxo do trânsito ocasionados pela circulação desses veículos, bem como solucionar e até prevenir outros incômodos como acidentes, atropelamentos e até a redução de vida útil do asfalto. Dessa forma, solicito informações referentes à possibilidade de criar regras de trafegabilidade de acordo com o peso, altura, cumprimento ou até mesmo restringindo a circulação apenas em períodos previamente estabelecidos, com exceção de serviços de urgência, bombeiros, polícia, fiscalização e operação de trânsito, entre outros que forem julgados necessários. O desafio é criar uma medida que respeite a todos, pois existem zonas com diferentes características e isso nos obriga a regulamentar o tratamento diferencial, tanto na circulação de veículos pesados, quanto na distribuição dos horários de circulação dos mesmos. A largura das vias, por exemplo, é um elemento determinante da geometria das ruas, que pode dificultar a fluidez do tráfego quando são frequentadas por certo tipo de veículos pesados. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 de outubro de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil. Indicação número 289 de 2017, indica o prefeito municipal, a cidade municipal do interior, a necessidade de acascalhamento e patrulhamento na estrada Ribeirão das Flores, sentido Brabos Lírios, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 290 de 2017, indica o prefeito municipal, a necessidade de conserto dos brinquedos localizados na Praça Nossa Senhora do Rosário, Vila Rio Branco, autoria do vereador Luiz César Caio Ferreira. Indicação número 291 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de iluminação na academia ao ar livre, instalada ao lado do ginásio de esportes preliminares em Jardim Primavera, autoria do vereador Luiz César Caio Ferreira. Indicação número 293 de 2017, indica o prefeito municipal e a secretária municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, a necessidade de iluminação pública na Avenida Rio de Janeiro, no trecho entre a Vila Operária e Jardim Santa Paula, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 294 de 2017, indica o secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, a necessidade de colocação de lombada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, enfrentando o número 251, centro, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 295 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de medidas de conscientização e orientação referente à construção de calçadas em frente às suas residências. De acordo com as normas de acessibilidade, que nos espaços públicos essa medida seja tomada também pelo Executivo. Autoria do vereador-presidente José Otávio Nocera. Indicação número 296 de 2017. Indica o prefeito municipal a necessidade de adequação com o direcionamento correto das águas pluviais nas ruas Alicenha de Jesus de Oliveira Valenga, Antônio Neir Simão e Major João Xavier Palmeira, bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria do vereador Gisseu Ribeiro. Indicação número 297 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de manutenção da tubulação para escoamento das águas pluviais situada na rua Stefano Rudeck, número 44, autoria do vereador Gisseu Ribeiro. Indicação número 298 de 2017, indica o prefeito municipal a sugestão de implantação do programa Guarda Mirim, autoria do vereador Miguel Zardim Neto.
Agradeço, senhor secretário, a leitura do expediente. E não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, solicito ao segundo secretário proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Vicente Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Baixa Antão Castro. Maurício Cusra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva. Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Rabers.
Presente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho os projetos de lei 68-69-2017 para que as comissões permanentes emitam seus pareceres. Então, vamos agora para a discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje, as matérias constantes da ordem do dia, baseadas no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa, projeto de lei 62, 63, 65, 66 e 67/2017, assinados por 11 vereadores. Projeto de lei 62/2017.
Projeto de lei 62/2017 institui o programa Corrigindo a Postura na Rede Municipal de Ensino e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa Corrigindo a Postura na Rede Municipal de Ensino com a realização de avaliação ortopédica, o teste de Adams, aplicado aos alunos do 4º e 5º ano e orientação postural para todos os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. O teste de Adams consiste na avaliação postural dos alunos através da observação simples de movimentos, podendo identificar problemas de má postura e prevenir doenças que afetam a coluna. Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput, poderão ser providenciadas as seguintes ações. Item 1. Tratamento através de orientação. 2. Encaminhamento do aluno para tratamento especializado. 3. Encaminhamento para atendimento e acompanhamento ambulatorial de caráter preventivo, emergencial e eletivo. 4. Encaminhamento ao Sistema Único de Saúde para a realização dos exames necessários para evitar, diagnosticar e tratar os problemas de má postura. 5. Realização de atividades com ênfase na identificação e correção de má postura e orientação da postura corporal adequada. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá realizar parcerias entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação para a realização do teste de Adams. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias a contar da sua publicação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões da Câmara, 29 de setembro de 2017. Projeto de lei de autoria do vereador Joel Elias Fadel. Justificativa do projeto. Observa-se que com o avanço tecnológico e a informatização globalizada, houve uma mudança de hábitos, as quais fazem parte também do cotidiano da criança e do adolescente, quais permanecem sentados por muitas horas em atividades de lazer típicas dos dias atuais, tais como o uso de videogames, celulares, computadores e televisão. E ainda a postura em carteiras escolares e também o excesso de peso de material escolar tem sido a causa do significativo aumento de crianças e jovens com sérios problemas de coluna. O que nos alerta para as consequências de não se identificar e corrigir em tempo hábil esses problemas, os quais requerem atenção especial durante a adolescência, entre 10 e 14 anos, fase que tem início entre o 4º e 5º ano escolar, em que ocorre o chamado estirão do crescimento. Porém, a atuação preventiva pode ser feita na escola através de avaliações posturais periódicas e ainda através de análises do imobiliário e orientação da postura corporal adequada, não somente em sala de aula. Atualmente, há grande incidência de problemas de desvio de coluna em alunos, na maior parte diagnosticados como escoliose infantil ou juvenil. Isso tem preocupado o Ministério da Saúde e até mesmo a classe médica especializada, os ortopedistas. Sua detecção e sua gestão precoce podem impedir sua evolução em um grau extremo, e dentre vários protocolados reconhecidos, o teste Adams, ou o teste de minuto, é eficiente e de rápida aplicação. Nesse teste, a criança ou adolescente deve se abaixar para a frente, mantendo os pés juntos e os joelhos retos. Os membros superiores devem estar pendentes com as mãos aproximadamente ao nível dos joelhos. A criança será avaliada pela cabeça ou pelas costas e deve-se observar o alinhamento da coluna vertebral e procurar por qualquer assimetria de tronco, seja ao nível do tórax ou da cintura, e da coluna vertebral, que também deverá estar retilínea e não haver assimetrias no tronco. Um exame postural simplificado que consiste numa avaliação ortopédica da coluna que dura não mais de um minuto e, através da observação do simples movimento da criança ou do jovem, poderá identificar problemas de má postura, os quais deverão ser tratados através de orientação ou exercícios que são prescritos e, em casos mais graves, do encaminhamento do aluno ao tratamento adequado. Se detectada na escola, pode ser a única chance da criança receber a ajuda que necessita em tempo hábil, considerando que ainda não existe uma política de saúde para identificação precoce da escoliose. Justificativa também assinada pelo vereador Joel Elias Fadel. Parecer do projeto de lei da assessoria jurídica da casa. O projeto dispõe que serão realizadas atividades para identificar e corrigir a má postura. Quando identificada qualquer alteração, poderá então ser feita a orientação e ainda, se necessário, encaminhamento ao atendimento especializado. Esta procuradoria não encontrou impedimentos legais à aprovação da proposta. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça destaca também a importância da prevenção e orientação desde cedo, evitando problemas posturais sérios no futuro. Também emite parecer favorável. Vereador Presidente Gerson Sutil, relator Miguel Zadi Neto e membro ADOC Dirceu Ribeiro. Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara também emite parecer favorável à aprovação do projeto que institui o programa Corrigindo a Postura na Rede Municipal do Ensino, tendo em vista os evidentes benefícios que a execução de tal projeto acarretará à saúde das crianças e adolescentes. O parecer é favorável, 16 de outubro, assinado pelos vereadores Maria de Fátima, Miguel Zadi Neto e Dirceu Ribeiro, vereadores das comissões, todos emitiram parecer favorável, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 62/2017.
Peço a palavra, presidente. Esse teste de Adams é um exame bastante rápido e bastante simples, e ele tem a possibilidade de detectar problemas seríssimos na evolução da pessoa no decorrer do tempo. Porque esses problemas de coluna se tornam gravíssimos, né? Principalmente agora com o celular, a criança fica muito tempo godocada em cima do aparelho, né? Fica horas e horas e horas de videogames e postura, a mochila é extremamente pesada também, né? A criança carrega, ela vai para a escola com 3, 4 quilos nas costas e é extremamente desconfortável e não percebe a tempo e depois causa um problema que mais tarde fica difícil a correção. E esse teste de asma ele tem essa característica de ser bastante rápido. Qualquer profissional da área de educação física pode fazer, uma enfermeira, professor, qualquer profissional da área de saúde, não precisa ser um médico propriamente, e detecta e previne com bastante facilidade. Isso aqui já existia nas escolas alguns anos atrás, depois saiu, agora está voltando novamente. Todas as cidades estão fazendo novamente esse teste, porque ele é extremamente rápido. Então, quando a criança faz a matrícula, faz o exame, e se for detectado o problema, ele já vai procurar os meios para sanar o problema. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que a própria permaneçam estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei 63/2017.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir o crédito adicional suplementar no valor de R$ 38.000. O presente projeto de lei para abertura do crédito suplementar na forma que se apresenta por anulação suplementação para assegurar despesas com locação de veículos para atender as atividades desenvolvidas na manutenção e conservação das estradas rurais do município. Projeto de lei do Executivo assinado pelo Prefeito Municipal Moacir Elias Fábio Júnior. Parecer da assessoria jurídica declara que não existem impedimentos legais à aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça também emite parecer favorável. E a Comissão de Finanças e Orçamento também não encontrou impedimentos legais e também emite parecer favorável. Senhor Presidente, todos favoráveis.
Em discussão, o projeto de lei 63/2017. Encerra a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 65/2017.
Concede título de cidadão honorário ao senhor Sérgio Ávila. Artigo 1º. Concede título de cidadão honorário ao senhor Sérgio Ávila. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala de sessões da Câmara, 9 de outubro de 2017, vereador Joel Elias Fadel. Justificativa do vereador. Sérgio Ávila nasceu em Curitiba em 22 de dezembro de 71, filho de Emides Ávila e Aline Vera Ávila. Entretanto, é castrense de coração, onde reside e trabalha. Cirurgião dentista, especialista em implantodontia e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Sérgio procura conciliar a rotina de dentista com as atividades de quem luta jiu-jitsu e com muita disciplina e dedicação vem conquistando espaço entre atletas de alto nível. Em 2010, Sérgio participou pela primeira vez de um campeonato de expressão nacional, o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, organizado pela CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Desde então, tem sido inúmeras as conquistas nos campeonatos. Campeonato Internacional de Master e Sênior 2011, medalha de prata no Brasileiro Sem Kimono 2012, bronze sul-americano 2012, ouro brasileiro 2012, prata brasileiro 2013 e assim segue alcançando êxito em campeonatos paranaenses, nacionais e internacionais. Como ocorreu em 26 de agosto em Las Vegas, nos Estados Unidos, no Mundial Master de Jiu-Jitsu, organizado pela International Brasília Jiu-Jitsu Federação. E no dia 30 de setembro, no Brasileiro Sem Kimono 2017, no Rio de Janeiro, em que protagonizou mais uma grande conquista, consagrando-se campeão. 9 de outubro de 2017, justificativa também assinada pelo vereador Joel Elias Fadel. Parecer da Procuradoria da Casa, pelo exposto, a proposta pode ser aprovada sem que sejam apresentados quaisquer impedimentos legais. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça também emite parecer favorável ao projeto de lei. Todos favoráveis, senhor presidente.
Em discussão, o projeto de lei 65/2017.
As palavras, presidente. Esse título acho que vem a calhar extremamente merecido. O Sérgio é um fenômeno na área dele, porque às vezes a pessoa consegue vários títulos mundiais e nacionais, mas ela começa a treinar desde pequena, né? É um treinamento ao longo da vida, principalmente na infância, quando a criança tem mais facilidade de aprender. O Sérgio começou a lutar com 30 anos de idade, né? Então, na idade dele, hoje, eu conversei com ele, ele estava me explicando que a diferença entre você ganhar e perder uma medalha dessa é no detalhe. Então, o nível é muito igual, né? Então, existe uma dificuldade extremamente grande de você se manter naquele patamar, né, de vitórias. E ele foi campeão mundial em Las Vegas e campeão brasileiro aqui no Rio de Janeiro, sendo que a final aqui do brasileiro foi contra um americano também. E quando ele veio disputar o campeonato, perguntaram para ele: você é americano, o que você vem fazer disputar o título brasileiro? Ele disse: não, eu considero que os melhores lutadores de jiu-jitsu estão no Brasil, porque o jiu-jitsu é uma luta inventada por brasileiros. Então, você ser campeão do mundo sem lutar com os brasileiros não tem valor nenhum. Isso foi o que ele disse. Que depois que foi mudado para Las Vegas esse título mundial, você ser campeão mundial sem lutar com o brasileiro, porque ele acreditava que a maior parte dos bons lutadores brasileiros não tinham dinheiro para ir até Las Vegas para disputar esse título. E ele fez, e o Sérgio fez a final justamente contra esse americano, então, que já tem títulos mundiais também. Então, esse título brasileiro vem, é como uma afirmação, né, do título dele como o melhor do mundo no momento. Eu acho que vem a calhar, e ele tem projetos bastante interessantes, tenho conversado bastante com ele, e eu acho que é bastante justo, né, e eu quero que ele seja uma pessoa que tenha credibilidade com as crianças, principalmente, né, porque um mundo tão cheio de maldades, assim, as crianças estão cheias de vícios, estão cheias de drogas e tantas coisas mais, né, ele é um exemplo do bem, né, é um exemplo do esporte, e eu sempre disse isso na Câmara, o Gerson, que foi vereador comigo nos três mandatos, sabe que eu sempre digo que a única coisa que pode tirar a criança da rua é se nós unirmos a educação, o esporte, né. Então, o Sérgio vai ser uma pessoa que a gente vai usar muito na gestão, eu tenho certeza disso. Ele tem grandes projetos, quer fazer algumas coisas bastante interessantes para as crianças. Então, isso aqui é o primeiro passo que a gente está dando em direção a isso. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 62/2017.
62 aqui. 76 agora. Projeto de lei 66/2017, abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil para assegurar despesas com aquisição de peças e serviços de manutenção de veículos e equipamentos na Secretaria Municipal do Interior. Procuradoria Jurídica da Casa declara não existir impedimentos legais à aprovação dos créditos e emite parecer favorável. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça também emite parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também visando a agilização e a melhoria dos serviços públicos, emitem parecer favorável. Todos favoráveis, senhor presidente.
Discussão, então, o projeto de lei 66/2017. Está encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 67/2017.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$ 230 mil. Valor esse para assegurar despesas com aquisição de materiais que serão utilizados nas atividades de manutenção das vias e drenagens urbanas. Assessoria do Jurídica da Casa declara não existir impedimentos legais à aprovação do crédito e de parecer favorável. Comissão de Constituição e Justiça também emite parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, da mesma forma, visando a agilização e a melhoria dos serviços públicos prestados, emite parecer favorável.
Em discussão. Projeto de lei 67/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação dos requerimentos. Requerimento 212/2017. Requer voto de congratulações aos médicos pela comemoração do seu dia, 18 de outubro, do vereador Herculano da Silva. Em discussão, apresenta requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 213/2017. E quer informações referente aos semáforos do vereador Rafael Habers. Em discussão, apresenta requerimento.
As palavras, né? Não sei se foi feito um estudo após a revitalização do Dr. Jorge naquele semáforo, mas a fila que fica lá agora, ela chega a ultrapassar outra esquina e muitas vezes atrapalha o trânsito na esquina anterior. Então, ela era uma é de mão única de duas vias e agora é uma via só, né? Então, às vezes, é uma questão de analisar lá a adequação do tempo, alguma coisa que pode desafogar ali a doutor Jorge. Segunda é pedir para os semáforos, após 10 horas, ficarem piscando com a luz alerta amarelo, que a pessoa pode chegar, olhar para os dois lados e continuar. Questão de segurança, né? Não precisar ficar aí 70, 80 segundos esperando num semáforo para poder atravessar ela. Então, seria essas duas questões aí. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 214/2017. Quero abono de falta, sessões ordinária e extraordinária do dia 18 de outubro de 2017, da vereadora Maria de Fátima Bartentão Castro. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, coloco em votação os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 215, requer 2015-2017, requer cumprimento à lei 1568/2007. O vereador Maurício Cudra, em discussão, presidente do requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Estou reiterando esse requerimento já do início deste ano, porém, eu acredito que nada foi feito em relação aos taxistas da nossa cidade. Nós temos uma lei de 2007, onde diz que os taxistas são obrigados a usar o taxímetro. Porém, eles não estão usando, e eu digo isso por experiência própria, por usar o táxi. Algumas vezes que eu preciso me deslocar da minha residência até a rodoviária para pegar um ônibus, utilizo o táxi e eles sempre dizem que fulano vem para fiscalizar, que está faltando uma peça ou outra questão. E aí eles estão cobrando a revelia de acordo com a cara das pessoas. Uma dada situação, senhor presidente, a pessoa identificou que eu era vereador e não quis cobrar. Eu falei, não, mas eu faço questão de cobrar. Eu faço questão de pagar o valor referido à corrida de táxi. Porém, deveria ser cobrado de acordo com o taxímetro, não de acordo com a cara, de acordo com quem é a pessoa. Então, é difícil. Da casa dos meus pais até a rodoviária, então, dependendo da localidade, é R$ 10,00, dependendo da pessoa, é R$ 15,00, é R$ 20,00, chega até R$ 25,00, R$ 30,00 a mesma corrida. Então, isso daqui prejudica muito, sobretudo os turistas que vêm de fora, que eles não têm um patamar, um padrão de preço para estar repassando as pessoas. Eu creio que deve ser a mesma moeda para todos os cidadãos. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloca em votação os que aprovam permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 216/2017. Informações quanto à possibilidade de se desenvolver projeto para entrega em domicílio de medicamentos de uso contínuo aos idosos e portadores de necessidades especiais no âmbito do município. O vereador Joel Elias Fado, em discussão, presidente do requerimento.
As palavras, presidente. Esse requerimento já fizemos vários anos atrás, acho que no primeiro mandato. E não era para acontecer alguma coisa, acabou não acontecendo nada. Agora em Curitiba, no dia que nós entregamos o hospital aqui para a Cruz Vermelha, o secretário de saúde estava aí e ele comentou que em Curitiba iniciou esse meio de entrega que facilitaria muito a vida do idoso, né? Do portador de deficiência especial, que ele falou que em Curitiba estava começando a entregar, né, ao domicílio, os remédios de uso contínuo. Porque às vezes a pessoa sai da sua residência com dificuldades, vai até o posto de saúde, chega lá, não tem o remédio, tem uma parte, não tem a outra parte. Né? Então fica difícil, fica aquele vai e vem e judia das pessoas. Né? Então, se a pessoa receber o kit em casa, se a secretaria se programar para isso, acho que facilitaria muito a vida das pessoas. Né? E é uma coisa bastante simples, né? Porque hoje em dia o medicamento não tem volume, né? Então é uma coisa bastante prática. Pegar uma moto e colocar naquela caixinha, você entrega para mais de 100 pessoas o medicamento. Né? Então isso facilita muito a vida das pessoas e melhorando, né, a qualidade de vida principalmente. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 217/2017. Quer informações referente à possibilidade de realização de estudo técnico de impacto para restringir o tráfego de veículos pesados na rua Olegário de Macedo. O vereador Gerson Tivo, em discussão, presidente do requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, esse requerimento é mais uma preocupação, né? Acho que tem mais vereadores aqui que se preocupam com isso também, que a gente está vendo bastante caminhões pesados ali e parece que o asfalto é novo. É um tráfego intenso. Esse dia eu vi uma carreta, até fiquei pensando, eu vi ela lá no sinaleiro lá da Miara Krieger, e veio para o lado de cá, eu pensei, quero ver como é que ela vai fazer a rotatória do Condor, né, se ela não entrou em alguma rua no meio do caminho. Então a gente vê, nos horários de pico, que é uma via que liga a população, né, do centro para o bairro, os que trabalham ou tanto no bairro como no centro, né, e fica um caos ali, ainda caminhões pesados para o meio. E também a questão do asfalto, às vezes, que não pode suportar o peso dos caminhões, das carretas. Então eu acho que esse tráfego de caminhões pesados ali na Rua do Moura devia ser totalmente proibido. Né? E até quero trocar uma ideia com o subsérgio, ou se for do mesmo pensamento, né, do prefeito municipal, para colocar placas e guarda municipal trabalhar também, caso seja o mesmo pensamento do executivo e multar esses caminhões grandes que estão andando ali pela Rua do Morro. Então, é uma judiação ver esses caminhões andando por ali. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação. Que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos agora para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei 61-2017.
Acrescenta disposições à Lei 2545-2012, do vereador Maurício Cusdra. Acrescenta o artigo 5º, acrescenta o inciso 5º ao artigo 5º da Lei 2545, com a seguinte redação: possuir ao menos um assento preferencial com identificação para a pessoa com deficiência. Já foram lidos os pareceres na sessão anterior, senhor presidente, e são todos de parecer favorável.
Então eu coloco em segunda discussão o projeto de lei 61-2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedindo.
Reiterando a minha fala da sessão passada em relação a esse projeto, né? Então, é uma necessidade do nosso município, visto que nós estamos com uma demanda muito grande de pessoas com deficiência inclusas nas escolas e também na APAE de Castro. E muitas delas não têm como chegar até o seu local de estudo, mesmo tendo até recurso financeiro para pagar um transporte, porém não tem veículos que desejam transportar essas crianças, né? Volto a falar que são crianças, são pessoas com deficiência leves, pessoas com alguma síndrome, como a síndrome de Down, e que elas não apresentam nenhum risco, nenhum transtorno mais elevado ao motorista da van. Então, já que não acontece essa questão da solidariedade, do humanismo, deles transportarem por uma boa vontade, então que a prefeitura coloque na renovação do contrato deles, para que eles possam ser obrigados a ofertar pelo menos uma vaga para uma pessoa com deficiência na van. É isso, senhor presidente.
E continua em discussão o projeto de lei 61-2017. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora a primeira discussão e votação. Projeto de lei 64-2017.
Da nova redação, a lei 2464-2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e também do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e das Outras Providências, o prefeito municipal Moacir Elias Fadel Júnior. A Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente, solicita que seja oficiado ao Poder Executivo com o propósito de analisar as propostas de emendas encaminhadas como sugestão ao Executivo. Então, é um pedido de que seja oficiado ao Executivo para continuar apreciando o projeto de lei.
Então, eu acato o pedido e encaminho para o projeto de lei à Secretaria. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, lembro aos senhores vereadores que às 16 horas estaremos realizando a sessão extraordinária para a primeira discussão e votação do Plano Plurianual do Governo Municipal para o período de 2018 a 2021. Deixo livre uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Então, deixo uso da palavra para os vereadores.
Peço a palavra.
Concedido.
Eu quero fazer menção, quero parabenizar a Prefeitura de Castro, parabenizar o prefeito Moacir e o secretário de Cultura, Desenvolvimento e Turismo, Augusto Beck, pela realização da festa em Castro, da primeira Castro Alegria. Eu acredito que foi uma festa maravilhosa, uma festa muito bem organizada, uma festa com bastante diversidade para todas as pessoas. Então, nós tivemos desde missa para os católicos, culto, show para as pessoas evangélicas, para as pessoas que gostam de pescar, pescaria, né? Também uma questão muito importante que foi diferenciada a festa foi que todas as barracas foram destinadas às entidades de Castro, né? Ou seja, o dinheiro ficou em Castro, o dinheiro se manteve na cidade e ajudou as instituições que nós sabemos que tanto padecem aqui na cidade. A gente se esforça com o poder público, mas essa foi mais um modo da prefeitura estar ajudando essas instituições. E, em particular, também quero agradecer pelo evento que nós realizamos dentro da programação da festa, que foi a primeira corrida maluca que teve aqui na cidade, né? Então, foi um evento que chamou muita atenção, um evento que teve a participação de pessoas da cidade toda, são muitos nomes, né? O próprio prefeito participou da brincadeira, da corrida, em prol do cursinho Solidário. Nós ainda não somos uma entidade, nós estamos agora caminhando com o processo de abrirmos um CNPJ, né? Mas futuramente estaremos aí como entidade aqui na cidade também, atendendo estudantes que pretendem ingressar na universidade. Então, a corrida teve um lucro para o cursinho de quase R$3.000, pagamos quase R$1.000 em prêmio para o primeiro colocado, para quem acertou mais apostas, né? 3 pessoas acertaram mais apostas. Então, assim, foi uma brincadeira saudável, uma brincadeira divertida, mas tudo isso só foi possível em parceria mesmo, né? Então, o Guto, o Augusto Beck, né? Ele foi muito solidário em acolher a nossa intenção de trazer algo diferente para a cidade. Então, eu verifiquei nos jornais que passaram pelo Parque Lacustre mais ou menos 40 mil pessoas, ou seja, todas as pessoas tinham algo, né, gostaram de alguma atividade que foi realizada no parque, porque foi para toda a população. Que isso continue, né, que isso continue. A nossa população já sofre demais, já tem tanta dor, tanto sofrimento, e é necessário trazer um pouco de motivação, de alegria para as pessoas, né? Um pouco de lazer, porque nós sabemos que a maior parte dos lazeres são caros, né? E esse aqui foi um lazer barato para as pessoas que puderam participar. Então é isso, senhor presidente.
Continua, livre da palavra.
Essa palavra, senhor presidente.
Pedindo.
Ontem aconteceu uma coisa comigo. Estava me arrumando para ir para a chácara, chegou uma pessoa lá em casa. Daí me contou que veio cedo do Butiá para pagar um boleto. E tudo bem. Só que para voltar, ela ia voltar com um ônibus que chegaria às 6 horas no Butiá, ali bem pertinho. E como eu estava indo para lá, eu não gosto de ir por dentro, mas digo, eu vou por dentro para levar a senhora. E eu conversando, ela me contou. Daqui até o Butiá são 23 quilômetros. Só que ela pega o ônibus às 6 horas no Butiá, vai até o Abapan, do Abapan vai até o Evaldo Xaxim, do Evaldo vai até o Bananal, do Bananal desce lá na Lagoa dos Peixes, que o Zé conhece, o presidente conhece. Depois volta na Craeme, vem até o Miguel Veiga ali, que você conhece também, para depois vir para Castro. O que está acontecendo? 23 quilômetros do Butiá até Castro. Ela faz todo esse trajeto, gastando quase três horas de viagem. Então, que providência nós temos que tomar? Eu achei uma calamidade isso aí. 23 quilômetros do Butiá até Castro. Ela faz quase 3 horas dentro do ônibus para chegar em casa. Então, eu peço a ajuda dos companheiros para nós ver que providência tomamos. Obrigado.
Continua livre o uso da palavra.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presidentes dessa casa. Eu só quero aqui deixar relatado que o meu repúdio quanto um comerciante da nossa cidade, vou falar o nome, né? Meu repúdio é contra o comerciante Silas, qual ele tem um bar, lanchonete ali no Parque Lacustre, né? O qual houve um episódio muito triste ali no caso, que ele baleou ali uma pessoa, né? O que a gente ficou sabendo, né? Por aproximadamente uns 5 tiros, né? Graças a Deus que essa pessoa não veio a falecer, né? Então eu deixo que registrar meu repúdio contra ele, inclusive por umas simples coisas que a gente ficou sabendo, né? Só devido a um estacionamento. Só por a pessoa chegar a estacionar o seu veículo lá, né? E houve lá a discussão, né? Inclusive a pessoa que ele atirou, ele foi genro meu, né? Não é mais, né? Mas era meu genro, né? Ele estava lá com as crianças, inclusive com meu neto lá, tudo. Ainda bem que as crianças estavam no carro, né? Não desceram, né? E houve uma discussão. Houve uma discussão, né? Ele foi, atirou, né? Inclusive, ele está internado lá, né? Graças a Deus, livre, né? Já, né? Se recuperando bem, né? Graças a Deus, né? Mas as duas balas estão no corpo, que não foi possível tirar, né? Mas tudo bem, né? Graças a Deus, está bem, né? Então, deixo aqui registrar meu repúdio contra ele, contra esse comerciante aqui. Por um simples estacionamento. É o que a gente sabe. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre da palavra.
Minhas palavras. Eu não estava presente esse final de semana, esse feriado prolongado aqui em Castro, mas eu acompanhei a festa, né, pelos jornais e tal. E, como o Maurício bem disse, eu gostaria de parabenizar também o Augusto Beck pela dedicação, pela forma que ele conduziu a festa, né, dentro da legalidade, coisa que não vinha acontecendo em alguns dos últimos anos, e o favorecimento de algumas pessoas e de alguns clubes. Então, as entidades foram agraciadas aí com essas barracas, né? E, pelo volume de gente que passou, você pode ver que não é são as grandes atrações que trazem, são as ideias inteligentes que fazem as coisas funcionar, como a corrida maluca, né? Que a pessoa pescaria, as coisas que as pessoas vão lá para se divertir. Então, isso é muito mais valioso do que trazer dois, três cantores que vêm aqui, levam um monte de dinheiro embora e não acontece nada para a gente, né? Então, fica aí o meu parabéns, meu voto de louvor, né? Esse pessoal que se dedicou tanto para que essa festa acontecesse com sucesso, né? E agraciando aí as entidades. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre da palavra.
As palavras, senhor presidente. Sim. Também, da mesma forma, pegando um gancho na fala do vereador Joel, também quero parabenizar, primeiramente, o prefeito municipal e a prefeitura pela realização do evento, que foi um evento diferente, né? Desde da não venda da praça de alimentação para pessoas de fora, né? Que foi destinado esta praça e o que foi vendido, os recursos às entidades sociais do município, né? Até o evento que foi organizado pelo vereador Maurício, né? Fica meus parabéns aqui ao Maurício. Eu tive ali todos os dias no Parque Lacustre e todos os dias estava ali o Maurício, desde a hora que abria até a tarde, vendendo as cartelas, né? Também com o objetivo social, que é o cursinho solidário. Então, eu quero destacar, né? Quero parabenizar o vereador Maurício, né? Por essa iniciativa do cursinho solidário e vamos torcer que no vestibular agora da Universidade de Ponta Grossa ali, bastante gente que faz o cursinho sejam aprovados, né? E, correndo atrás dos recursos, ele e a equipe dele estão. Então, e também não posso deixar aqui de parabenizar, né, o Augusto Beck, né? Que rapaz esforçado, que empenho, como ele foi assim, uma peça importante para a realização desse evento, o Augusto ali, sempre preocupado, correndo atrás, as coisas que davam errado ele procurava resolver, né? Então fica aqui os meus parabéns ao diretor ali da Indústria, Comércio e Turismo, o Augusto Beck. Era isso, senhor presidente.
Continua livre da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, convoco o vereador Maurício Cusdra para fazer a saudação à bandeira na próxima sessão ordinária. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 25 de outubro, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.